situação na Terra hoje, a situação na superfície da Terra, é emergente. E ainda que quase milagrosamente as nossas vidas individuais, grupais, as coisas continuem acontecendo, existe algo que deve ser visto e revisto por nós, que somos parte desse processo. Nos níveis materiais, nos níveis psicológicos, os níveis humanos, nesses níveis, nós não vamos encontrar soluções para os problemas com os quais nós estamos nos defrontando. Sejam problemas físicos, da água, do alimento, da saúde, sejam problemas psicológicos, a situação da vida sobre a Terra não tem solução nesses níveis materiais, porque esses níveis estão passando por um processo intenso de purificação. Então, precisaríamos estar atentos aos referenciais, aos nossos referenciais, aonde ou sobre o que nós estamos nos baseando para nos conduzir na vida. Em que nós estamos pautando as nossas decisões. O contato com as energias, com as leis dos mundos internos, é a solução para que nós possamos lidar com a crise na qual nós estamos. Seja em âmbito individual, seja em âmbito grupal, seja em âmbito planetário, sem a energia, sem a guiança, sem um contato com as leis desses mundos internos, nós não conseguimos transformar as situações. Nós podemos mudar as coisas de lugar, podemos dar soluções paliativas, mas nós estamos lidando com forças do mesmo nível. Podemos trocar de ideias, podemos mudar o nosso sentimento, trocar as coisas de posição no plano físico, mas isso não transforma, isso não transmuta a situação. Precisa da energia de um nível superior, de um nível que está acima desse nível psicológico, humano, material, para que esse material, que precisa ser purificado, possa realmente se transubstanciar, possa mudar de qualidade, possa mudar de vibração. Isso vale para todos nós que estamos encarnados na superfície da Terra hoje. Mesmo aqueles dentre nós que fizeram uma opção, que escolheram estar numa vida de serviço, se dedicarem ao serviço, precisam ter isso presente. Porque o nosso mecanismo humano traz para dentro dos fatos da vida, traz para dentro das provas pelas quais nós estamos atravessando, tudo aquilo que é o nosso condicionamento anterior. Então, ainda que nós nos coloquemos disponíveis para uma tarefa evolutiva, ao agirmos, ao sentirmos, ao pensar, nós estamos com uma estrutura humana que traz em si toda a bagagem antiga. Então precisa um processo de atenção, precisa de um processo de dedicação constante, permanente, persistente, para que a gente não se desligue disso que é esse manancial oculto, interno, invisível, que nós temos disponível e com o qual nós devemos estar coligados. Existem muitos conceitos que nós trazemos de experiências anteriores e que fazem parte da mentalidade normal, que são grandes obstáculos para esse processo de ligação com esses mundos internos. Esses conceitos, ou alguns desses conceitos, são a busca da felicidade pessoal, a busca do bem-estar, a busca do conforto, a busca da paz para si mesmo, a busca da realização pessoal, da realização profissional, a busca da satisfação, tudo isso é fonte de sofrimento. Enquanto o enfoque, enquanto o motivo do indivíduo está baseado nessa busca, ele está gerando sofrimento para si mesmo e para os outros. Porque enquanto o indivíduo age dessa maneira, ele está buscando a felicidade para si, está buscando a realização para si, em detrimento de outros. Ele está se separando do todo. Enquanto houver um indivíduo sofrendo na superfície da Terra, toda a humanidade vai estar sofrendo. Nós não somos separados dos outros. Então, precisamos ter no nosso mecanismo humano, na nossa psicologia, uma transformação integral. Precisamos deixar que uma energia superior permeie isso que é a nossa mentalidade e mude os nossos conceitos. Porque nós carregamos para dentro da vida de serviço, para dentro da vida espiritual, essas estruturas de pensamento, esses modos de pensar. Então o indivíduo assume uma tarefa, assume um serviço, e ele está ali buscando a realização pessoal, está buscando a promoção, está buscando a compensação, está buscando o conforto. Ele traz aquilo porque aquilo está na matéria dos corpos dele. Então essa transmutação, essa modificação desse material humano para que ele seja veículo de algo luminoso é fundamental. Antes disso, nós somos instrumentos de forças de conflito, somos instrumentos de forças caóticas, somos instrumentos de forças de dissolução, como normalmente se vê, basta olhar em torno e na própria vida, e com lampejos da energia da alma, quando a alma consegue se projetar aqui. Então teríamos que, a uma certa altura, assumir conscientemente uma purificação, não apenas estarmos dentro de uma purificação geral, planetária, como está acontecendo hoje. Nós temos a informação de que desde agosto de 1988, nós entramos num ciclo de purificação geral na superfície da Terra. E os instrumentos dessa purificação, os instrumentos dessas forças kármicas, desse clareamento kármico, inclusive, são muito claros, basta vermos o que acontece no cenário mundial. Mas se nós assumirmos a purificação conscientemente, nós vamos ao encontro desse processo e não vamos, junto com uma massa inconsciente, sendo levados por essas forças da purificação. Nós assumimos a purificação. E esse assumir, ele significa nós estarmos dispostos a nos liberar do nosso vínculo com as forças materiais, do nosso vínculo com aquilo que se chama forças do mal. Porque nós tivemos tantas encarnações em que nós tivemos entrelaçados através do egoísmo, através da ambição, através da posse e de tantas outras coisas que são próprias desse ego humano, nós criamos vínculos, nós criamos karma com o que se chama forças do mal. Então precisamos nos liberar desses vínculos com essas forças materiais. E isso é feito também conscientemente. É feito nós, individualmente, como grupo, assumindo um processo consciente de purificação. Sem esse processo de purificação, nós não conseguimos construir uma ponte com os mundos internos. Porque se nós não temos aqui, no nível humano, no nível psicológico, um material que possa receber uma voltagem maior, não tem aqui uma base para que a energia possa descer e fluir. A energia desses níveis, mental, emocional, etérico, físico, até orgânico, deve ser capaz de receber e de irradiar uma voltagem maior. Essa voltagem maior, ela vem na medida que nós vamos recebendo numa maior proporção essa energia dos mundos internos, que está além da mente. Então, esse material humano precisa ser preparado, organizado, fortalecido. E isso começa com um processo consciente de purificação. Um ponto fundamental nesse processo de purificação é o uso da palavra. Então, palavra e pensamento, aqui nesse estudo hoje, vão significar praticamente a mesma coisa. Palavra. Palavra falada, ou a palavra pensada, a palavra escrita, a palavra é fundamental, ela é básica nesse processo de purificação e neste processo de contato com os mundos internos, nessa possibilidade de nós nos liberarmos, de nós nos libertarmos, de nós deixarmos de ser escravos dessas forças caóticas que estão manejando as aparências da vida sobre a Terra. O mau uso da palavra promove acidentes. O mau uso da palavra faz com que exista no reino animal a ferocidade, faz com que os animais sejam ferozes. O mau uso da palavra destrói o que não devia ser destruído. O mau uso da palavra cria no plano psíquico correntes de forças que desequilibram a natureza. Então, muito do que acontece na natureza hoje é decorrência das correntes psíquicas geradas pelo homem através do mau uso da palavra e do pensamento. Basta ver a pressão psíquica gerada pela palavra, pelos programas de televisão, os programas de rádio e o que vai ao ar neste campo magnético, permanentemente circulando na superfície da Terra, é uma carga de transmutação muito grande. Sem dizer o que acontece com todos os milhões de indivíduos permanentemente, o movimento mental desequilibrado, desordenado, de milhões de indivíduos, milhões de pessoas pensando de maneira desordenada, falando de maneira desordenada. Isso no plano etérico do planeta, no plano psíquico, é um verdadeiro terremoto, furacões, tornados. São movimentos de forças que são colocados em ação. Então, o uso da palavra é básico, ele é fundamental para que nós possamos transcender esse jogo de forças materiais e possamos começar a funcionar como canais dessa luz que está além da mente. O mau uso da palavra pode ser visto como uma enfermidade que deve ser curada. Então, nós precisamos passar por uma cura nesse campo. É uma enfermidade contagiosa, inclusive, porque, vocês podem ver, num ambiente onde uma pessoa ou algumas pessoas não possuem um controle da palavra, onde algumas pessoas usam a palavra incorretamente, nós podemos perceber como aquilo começa a minar todo o ambiente, minar o relacionamento com as coisas, minar o transcurso das situações. Então, essa doença, essa enfermidade, que é o mau uso da palavra, ela precisa ser tratada, precisa ser curada. Para isso, então, precisamos de uma cura profunda. Alguns pontos podem ser vistos, observados, tratados diretamente por cada um de nós. E esses pontos eles vão ficando mais sutis à medida que a consciência vai se trabalhando. Então, o indivíduo inicia esse processo de purificação, ele começa a organizar as forças da personalidade. Então, aquilo que era um uso mais grosseiro, ele vai se tornando mais sutil, mas ele continua existindo ainda até um certo grau, até que certos processos internos de união tenham acontecido. Então, precisamos estar atentos à maledicência, a falarmos mal dos outros, a confirmarmos os aspectos negativos das pessoas e das situações. Nós temos que estar atentos aos comentários que nós tecemos sobre pessoas e sobre situações. E às vezes se faz isso entre amigos. Se comenta algo de outro. Se comenta algo a respeito de uma terceira pessoa. Quando o indivíduo começa a despertar para o conhecimento de certas leis ocultas, certas leis que regem a vida interna, que regem a manifestação da energia nesses níveis humanos, o indivíduo evita até mesmo pronunciar o nome de outras pessoas quando aquele nome não deve ser pronunciado. Porque ele compreende o que significa nós pronunciarmos o nome de alguém. Nós estamos trazendo literalmente aquela pessoa para dentro daquela confluência que está acontecendo e estamos enviando para aquela pessoa um raio, uma flecha. Então se estabelece ali uma comunicação telepática que pode não ser desejável naquele momento, que pode não fazer parte do que deve acontecer ali. Então, este controle, este uso da palavra, ele vai se depurando, ele vai se refinando. Então, a maledicência, falar mal dos outros, falar mal das pessoas, isso precisa ser visto, porque essa enfermidade, ela permanece de maneira mais sutil, mesmo quando o indivíduo entra no caminho. A tagarelice, nós falarmos descontroladamente, nós falarmos, nós pronunciarmos palavras quando não há necessidade. A curiosidade pela vida alheia, a curiosidade pelo que se passa na vida dos outros, na tarefa dos outros. O falar de si mesmo egoisticamente, nós ficarmos nos enaltecendo, nós ficarmos nos mostrando em detrimento dos outros. Nós nos queixarmos das situações, nós lamuriarmos. Nós transmitirmos a outras pessoas algo que elas ainda não estão preparadas para receber como informação externa, consciente. Todos esses pontos são exemplos de situações que podem ser trabalhadas conscientemente, que nós podemos assumir e trabalhar conscientemente nesse processo de purificação, de afinação com leis e energias dos mundos internos. Existe uma lei que rege o nosso relacionamento com aquilo que está além do plano mental. Essa lei se chama Lei do Silêncio. Este controle básico da palavra, que é até uma questão de educação, se nós formos ver, esses pontos que nós elencamos fazem parte de uma educação. Uma educação básica. Então, nem mesmo essa educação em nível humano nós ainda dispomos, nós temos como base para o nosso relacionamento com os mundos internos. Então, se esse processo de educação dos níveis humanos é feito, nós vamos começar a reconhecer os aspectos superiores da lei do silêncio, que estão além do mero controle da palavra externa. Mas sem esse controle externo, inclusive, nós não compreendemos o significado da lei do silêncio. Nós não conseguimos alcançar. Para que nós possamos perceber quão intensamente nós usamos mal a palavra, para que nós possamos nos perceber usando a palavra, é de muita ajuda se não for um requisito, nós nos abstermos da palavra. Então, aquelas pessoas que têm oportunidade de passarem um período em silêncio total, mutismo, durante um período que ela mesma se coloca, há pessoas que têm possibilidade de fazer isso. A pessoa faz um retiro de silêncio, a pessoa pode um dia, uma tarde, uma manhã, se recolher e fazer a intenção de não pronunciar uma palavra. Isso faz com que ela comece a guardar dentro de si uma certa energia e aquilo comece a criar dentro dela um ambiente que vai possibilitá-la perceber mais o uso da palavra, os efeitos da palavra sobre si mesma e sobre o ambiente. Então, esse período de abstinência é fundamental, é de muita ajuda. Nós podemos também, nesse processo de educação básica, nós começarmos a cortar pela metade as palavras que nós usamos normalmente. Então, no nosso funcionamento regular, à medida que nós vamos funcionando nos nossos contatos, na tarefa, no serviço, ali nós cortamos pela metade o número de palavras que nós usamos. Isso faz com que as nossas palavras tenham mais força, tenham mais vitalidade. Faz com que aquela energia que anima as palavras, que ela não se disperse numa infinidade de palavras inúteis. Então, a nossa palavra começa a ter mais força, ter mais impulso. E nós podemos também, nesse corte de 50% das palavras, é um primeiro corte, porque depois que nós cortamos 50% e nos encontramos ali, bem estáveis naquele uso da palavra, nós podemos cortar de novo pela metade. E nós vamos perceber que nós falamos tudo o que precisamos e vamos ser mais compreendidos do que éramos antes. Então, nesse corte, nós excluímos todas as palavras negativas, cortamos todas as palavras negativas e todas as palavras supérfluas. Então, isso nós excluímos do nosso vocabulário nessa tentativa de nos educarmos no uso da palavra, que é uma educação com energia, é uma educação de como lidarmos com a energia. Quando dizemos palavra, estamos trabalhando com um som, com um ritmo, com um impulso de criação. A nossa palavra cria uma forma no plano etérico. Se nós tivéssemos a visão sutil aberta, nós íamos ver cores, formas, emanações saindo das pessoas, viajando pelo espaço, construindo formas mais ou menos harmoniosas, dependendo do impulso que estivesse naquela palavra. Então, a palavra é um elemento de criação. A palavra, ela cria estados no indivíduo, a palavra pode curar, a palavra pode elevar, a palavra é magnética, a palavra é uma forma de eletricidade. O plano físico, isso que nós chamamos de matéria física, que já sabemos hoje que não é tão material como se pensava antes, é feito de átomos, moléculas, partículas, isso é feito de eletricidade. A palavra é uma forma de eletricidade, é uma forma de eletricidade que se transmite. A palavra, ela é magnética, ela transmite uma espécie de fluido elétrico, ela atrai, ela repele. Então existe um trabalho oculto quando se usa a palavra. Então, quando estamos tratando desta educação do uso da palavra, não é apenas uma educação humana. É uma educação com o uso da energia. É uma educação que vai nos levar a nos relacionar com as leis dos mundos internos. Então, tudo isso está por detrás do uso da palavra. Sem o uso correto da palavra no nível externo, os nossos sentidos internos ficam restringidos. Para que nós possamos perceber internamente, para que nós possamos ter uma visão mais real da realidade, nós precisamos aqui, no nível externo, ter um controle da palavra, usar a palavra corretamente. Os grupos ou os indivíduos que têm a tarefa de estabelecer essa ponte, os indivíduos que têm a tarefa de desenvolver a linhagem dos espelhos, a linhagem dos sacerdotes, dos contemplativos, ou as outras linhagens, é fundamental o uso correto da palavra. Um grupo de espelho, um grupo de sacerdotes, que não tenha o uso da palavra trabalhado, ele permanece cristalizado, restringido naquele nível que ele já alcançou. Não há desenvolvimento, porque a energia dos mundos internos não pode se projetar aqui sem que haja um uso correto, estrito da palavra. Estrito. Pelo valor e pela importância que a palavra tem, como nós já vimos. Então nós vimos que nós podemos cortar pelo menos 50% das palavras que nós usamos regularmente, de início. Podemos retirar as palavras negativas e as palavras supérfluas. Podemos evitar falar de terceiros, evitar a maledicência, evitar o deboche, evitar as intrigas, todas coisas baixas que a humanidade normalmente usa. Podemos evitar os comentários e podemos estar observando os efeitos que a nossa palavra causa. Isso fará com que as nossas palavras tenham mais força, mais poder. Porque uma palavra, ela tem um valor que é intrínseco a ela. Então, quando nós selecionamos a palavra, nós estamos selecionando esse valor intrínseco a ela. Então, uma palavra de uma vibração mais baixa, ela tem uma forma, ela tem uma cor, ela tem um padrão vibratório diferente, menos harmonioso de uma palavra que seja mais sutil. Então, na seleção da palavra, nós estamos lidando com aquele valor que é intrínseco a ela. É como se a palavra fosse um recipiente. Ele tem uma forma, tem uma cor. Aquilo é uma palavra. Agora, esse recipiente, que é feito de matéria sutil, a palavra emitida, aquilo vai ser preenchido por algo. Isto que vai preencher a palavra é o impulso, é o nível de consciência no qual nós estamos polarizados. Então, uma mesma palavra pronunciada por pessoas diferentes, ou uma mesma palavra pronunciada pela mesma pessoa em momentos diferentes, pode estar preenchida de um outro valor, de uma outra energia, de um outro impulso. Então, não é suficiente nós selecionarmos só as palavras positivas. Nós temos que, neste trabalho oculto, neste aprendizado, nós temos que selecionar as palavras positivas, as palavras construtivas, e imantá-las, preenchê-las com um fluido magnético, elétrico, que corresponda ao impulso daquilo que nós devemos manifestar. Então, se vê que para isso, é importante nós pensarmos antes de falar. Nós temos que ter noção do que nós vamos dizer, porque se estamos selecionando as palavras, se nós estamos preenchendo aquelas palavras com algo, nós precisamos estar pensando antes. E isso possibilita que nós estejamos atentos ao que estamos criando, ao que estamos gerando, ao que estamos impulsionando. A energia da alma, a nossa energia interna, que está além da energia mental, é uma energia mais profunda, quando começa a fluir, ela dá uma outra qualidade magnética à palavra. Então, quando nós estamos nesse aprendizado e nós ofertamos o que nós vamos falar para os nossos núcleos internos, para a hierarquia, quando nós nos ofertamos e ofertamos a nossa ação, ofertamos a nossa palavra para os mundos internos, nós vamos ampliando a possibilidade desse mundo interno permear magneticamente o nosso pensamento e a nossa palavra. Então a palavra começa a ficar mais magnética. Deste ponto de vista, ela começa a ficar permeada por um magnetismo que vem da alma. Então a palavra começa a criar, ela começa a curar, ela começa a ser veículo da manifestação de um plano evolutivo. Então, se os indivíduos se reúnem para colaborar na obra da hierarquia, como nós estamos reunidos, quando os indivíduos se reúnem para ser parte de um plano de evolução, a observância do uso da palavra é básica, é uma das colunas para que nós possamos transcender o nível humano e realmente sermos aqui veículos da hierarquia, dos impulsos da hierarquia. Porque quando a nossa alma começa a permear a nossa ação, o nosso pensamento e a nossa palavra, quando o verbo começa a se tornar carne, ou seja, essa energia interna se materializa, se concretiza como uma palavra, nós estamos transmitindo como alma impulsos maiores, impulsos que vêm dos centros planetários, impulsos que vêm da hierarquia. Então, decidirmos sair desse estado enfermo, sairmos dessa doença, que é o mau uso da palavra, dessa doença, desse contágio, e sermos aqui veículos de algo transcendente, de um magnetismo transcendente, de construirmos com a palavra, isso está na base de um grupo de serviço, de um grupo que deve fazer essa ligação entre essa dimensão humana e as dimensões que estão além do plano mental. Até mesmo enfermidades físicas advêm do mau uso da palavra. E para que a gente pudesse perceber como grupo a influência e a repercussão disso, nós poderíamos mutuamente nos ajudar nesse processo. Porque nós temos um mecanismo que está já viciado numa falta de educação nesse sentido. Então, se no nosso funcionamento diário, se no nosso lidar com as outras pessoas, nós nos ajudamos, nós nos auxiliamos nesse uso correto da palavra, se nós nos dispuséssemos a ser ajudados pelos outros e a ajudá-los quando necessário, isso poderia propiciar muito nós criarmos no grupo um ambiente receptivo para que essa transformação aconteça mais rapidamente, dentro, inclusive, da urgência que nós vivemos hoje nos ciclos planetários. Quando é necessário nós estabelecermos um contato telepático com os mundos internos, quando um grupo encarnado vai estabelecer esse contato com os grupos internos, é básico, é necessário, é fundamental que haja harmonia entre os elementos desse grupo. Se nós não conseguimos estar harmoniosamente com os nossos irmãos encarnados, nós não vamos ter um campo de energia que esteja suficientemente afinado para estabelecer ligação com os irmãos que estão nos outros planos. Se nós não estabelecemos harmonia aqui, como vamos estabelecer harmonia com os irmãos que estão nos planos internos? Então, quando nós percebemos uma falha num membro do grupo, quando nós percebemos um ponto num elemento do grupo que deve ser transformado, transcendido, dentro dessa lei do silêncio, dentro dessa lei de amor, a primeira atitude que deve ser evocada em nós é uma expressão de amor. Então, quando nós percebemos uma falha, um ponto fraco, algo equivocado, a primeira emanação que deve sair dos nossos corpos é uma emanação magnética de união. Nós não devemos considerar que aquilo é coisa do outro. Nós devemos incluir aquilo em nós como se aquilo fosse algo nosso, como realmente é, como ocultamente é nosso também. Então, se eu incluo aquilo no meu campo, se eu incluo aquela falha, aquele erro, aquele desvio, como se fosse meu, e eu preencho aquilo com amor, aquilo vai possibilitar que aquela falha ou aquele erro seja um instrumento de transformação para todo o grupo e um instrumento de aprendizado e de elevação, e que nós possamos nos afinar nesta fraternidade até no plano físico, para que nós possamos contatar as fraternidades internas, essas hierarquias, esses irmãos que habitam os mundos internos e dos quais devemos ser aqui prolongamento. Então, um grupo de serviço que nós sabemos são pessoas encarnadas, são pessoas que estão nos outros planos, são indivíduos que podem nem se conhecer aqui, mas que compõem aquele grupo que tem uma tarefa, tem um motivo de estar encarnados naquele período. Esse grupo de serviço deve ter um relacionamento fraterno, deve haver união, harmonia entre os membros. Então, trabalho de espelhos, trabalho sacerdotal, trabalho contemplativo, o trabalho dos guerreiros, o trabalho dos instrutores, o trabalho do governo, o trabalho da instrução, tudo isso que são as expressões das linhagens, isso não pode encarnar. Este verbo, esse impulso interno, não consegue se concretizar se aqui não há harmonia, se não há união, se não há amor. Então, nós assumirmos o uso correto da palavra, nós assumirmos sair daquele uso obscuro da palavra, como é feito normalmente pelas pessoas, como nós fazemos normalmente, ele é fundamental, senão nós não transcendemos esse nível, senão como grupo nós permanecemos presos karmicamente num círculo de restrição, de limitação. Nós permanecemos como grupos karmicamente ligados a leis materiais, sendo que um grupo de serviço, no campo da cura, no campo da manifestação, no campo do serviço, em todos os sentidos, deve manifestar leis transcendentes, porque as leis materiais hoje não são suficientes para trazer a nova terra. Palavra cria karma. Nós estamos criando karma, vínculos, enquanto estamos usando as palavras. Então é um ato de amor, é um ato de união, é um ato de nós irmos aprendendo a sermos fraternos, a maneira como nós usamos a palavra. Isso não quer dizer que nós temos que falar mansinho, todos falando mansinho, não? E por trás, as serpentes já estão armadas para o bote. Não é isso. O uso correto da palavra é a palavra certa, no momento certo, a palavra que cria, a palavra que evolui. Que evolui, que transforma, que transmuta aquilo que está acontecendo. A palavra que transforma o mal em bem. Não a palavra que confirma o que é errado. É a palavra que transforma o mal em bem. Isto é o uso correto da palavra. Então nós teríamos que deixar de sermos humanos. Não há mais tempo de nós, como grupos de serviço, sermos humanos. De nós ficarmos alimentando este contágio da vida comum com a palavra errada, com a palavra equivocada, como se usa normalmente, e isto, este contágio, destrói. Não há tempo mais de sermos assim. Então, isto é um ato de amor, nós assumirmos essa transformação. Alguém teria alguma pergunta?
Qual seria a relação dessa falta de compreensão da familiaridade que tanto prejudica a fraternidade?
Ele está perguntando sobre a familiaridade. Como que este mecanismo humano ele age aí, nesta relação com a fraternidade? A familiaridade é uma espécie de um líquido, de uma secreção corrosiva. Nos planos sutis, isso que nós chamamos familiaridade é como se fosse uma secreção. Vocês sabem quando as coisas começam a se decompor, que começa a sair aqueles fluidos da decomposição? A familiaridade é algo assim. Então é uma emanação, é uma secreção que corrói. Então, corrói as bases de uma vida espiritual, de uma vida de serviço. Corrói as bases daquilo que deveria ancorar uma energia de transcendência. Se nós observarmos bem no nível humano, quando o indivíduo chega num local que ele não conhece, ele se resguarda, ele tem um maior autocontrole, ele ainda não conhece as pessoas que vivem naquele ambiente, ele observa o que está nas paredes, o mobiliário, ele está atento, ele tem ali uma atitude observadora e até de respeito, de consideração. À medida que ele começa a frequentar aquele ambiente, ou seja, aquilo começa a se tornar familiar, então começa a decompor algo. O relacionamento, a emanação magnética dele em contato com o campo magnético do ambiente começa a gerar uma espécie de decomposição. Então começa a sair isso que chamamos familiaridade. Então o indivíduo já começa a não observar as coisas, não começa a ver que o ambiente está sujo, que as coisas estão desarmoniosas, ele atravessa o ambiente e já nem percebe o que está ali, já começa a ver um desrespeito em relação às pessoas que vivem ali, começa a ver uma destruição do relacionamento com a vida. Porque, na verdade, nós não nos relacionamos com objetos e com seres, nós nos relacionamos com a vida. Então, o nosso relacionamento com a vida começa a se decompor por causa disso que chama familiaridade. Então, quando se fala do uso da palavra, do uso correto da palavra, da união, da fraternidade, é básico nós não permitirmos que a familiaridade se implante. Nós evitarmos que a decomposição comece a se instalar no nosso relacionamento com a vida e que essa emanação da familiaridade comece a se instalar, porque aquilo impregna os nossos corpos, impregna situações, aquilo corrói. nós temos que estar sempre renovados diante da vida. Então nós entramos nessa sala, saímos para alguma tarefa e retornamos aqui. Quando entramos aqui, devíamos entrar como se fosse a primeira vez. Quando nós encontramos um indivíduo que já conhecemos, entre aspas, devíamos lidar com ele como se não o conhecêssemos, como se estivéssemos diante dele pela primeira vez. Então isso possibilitaria que nós estivéssemos com uma emissão, com um campo magnético cristalino, cristalino limpo, para receber as impressões que viessem dali, do nosso relacionamento com a vida, através daquele ser, através daquele ambiente, através daquela situação, limpos, cristalinos, uma página em branco. Então, para nós não permitirmos, não cultivarmos esse estado enfermo, esta decomposição, temos que buscar estar diante das coisas e das situações cristalinos, limpos, como se fosse a primeira vez que estamos ali. Temos que saber que nós não sabemos nada. Vamos aprender ali. Então, qual é o aprendizado? Como eu vou trazer para essa situação uma energia de união? Como eu vou construir aqui o plano evolutivo? Isso vale para tudo, isso vale para tudo. Não tem obstáculo a isso. Certa vez, um caso já conhecido, se materializou em Aurora uma pedra que não era terrestre. Era uma época que certos fatos de outras dimensões mais sutis estavam se concretizando nesta região de Aurora muito abertamente. Luzes e toda essa fraternidade de Aurora estava operando no plano físico, inclusive, de uma maneira muito explícita. E, em um certo momento, materializaram uma pedra que era desconhecida. E aquela pedra foi tomada pela pessoa que era responsável pelo local, e certos estudiosos começaram a pesquisar a pedra. E foi levado a centros de alta tecnologia, e eles não conseguiam sequer partir a pedra para que pudessem estudá-la. Não havia, na tecnologia terrestre atual, algo que pudesse cortar aquele material, o material do qual a pedra era feita. Passou-se algum tempo, eles concluíram a pesquisa porque não havia muito como fazer, e a pedra permaneceu lá no local onde ela foi encontrada. Certo dia chegou uma senhora muito devota, um centro cardíaco muito ativo, uma pessoa de amor, e quando ela viu aquela pedra, ela foi inundada de uma devoção, de um respeito muito grande, e ela colocou aquela pedra no coração. E quando ela colocou a pedra no coração, a pedra partiu. Então aquilo que nem a mais alta tecnologia atual conseguiu fazer, foi feito pela energia do coração. Foi feito materialmente pela energia do coração. Então nós podemos romper qualquer obstáculo. Não tem o que resista a esse campo magnético do centro cardíaco. Se ele estiver ativo, se esse fluido magnético estiver fluindo, e a palavra pode ser veículo desse magnetismo, então esse campo magnético do coração, ele é potente, é muito potente. Temos que ativá-lo. E nós podemos fazer isso.